de 4,6 mil milhões de euros em redes energéticas. Há investimentos em curso e já concretizados no setor da água, alguns dos quais já foram aqui falados, como a barragem do Pisão, a captura do Pumarão, a dessalinizadora do Algarve, em Albufeira, com mais de 1 mil milhões de euros em execução só no Algarve. O Fundo Social para o Clima, com 1,6 mil milhões de euros para as famílias e para a transição energética. Não são planos ou intenções, é a execução que já está no terreno. Este Governo tem revelado capacidade de resposta em momentos difíceis e exigentes. Perante a tempestade Christine, a maior catástrofe natural da nossa história recente, dos últimos 25 anos, com danos superiores a todas as outras catástrofes somadas dos últimos 25 anos, e quero aqui dar um abraço solidário para com as famílias e empresas vítimas da tempestade Christine, e eu e outros deputados desta Câmara tivemos a oportunidade na segunda-feira de visitar estas empresas, o Hospital de Leiria, a Misericórdia, e portanto de tomar contacto com mais proximidade desta realidade. Mas perante esta tempestade e esta catástrofe, o Governo conseguiu dar uma resposta de proximidade e de eficiência. Já se falou aqui também do apagão elétrico, que nos desafiou a todos. A pressão sobre o preço dos combustíveis, que todos os dias afeta os portugueses, que pode originar uma nova crise energética que nos exige prudência e capacidade de resposta. Perante tudo isto, o Governo tem conseguido responder com proximidade, eficiência e rapidez. Há, pois, uma nova forma de governar no ambiente e na energia, e a Senhora Ministra do Ambiente personaliza essa nova atitude. Estas áreas deixaram as boas intenções e as metas longínquas para termos investimento efetivo. Porque sem execução não há ambição, e sem ambição não há execução. Este Governo combina as duas coisas, ambição com execução. O que já se vê no terreno, com financiamento e obra feita nas áreas do ambiente e da energia, como aqui demonstrei. E, portanto, pedi à Senhora Ministra do Ambiente, nesta oportunidade perante o Parlamento, uma vez que estamos a meio do ano 2026, com tanta coisa já feita, mas ainda muito por fazer, e estamos no início da legislatura, que nos falasse como é que perspectiva este novo ano e esta legislatura nos investimentos que pretende fazer, e isso nos pode abrir um pouco do véu sobre o que será o PTRR com os investimentos e as prioridades que o Governo destina para as áreas do ambiente e da energia. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Pinto, para uma interpelação à mesa, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, pela sua condução dos trabalhos. Sr. Presidente, eu creio que já não é a primeira vez que falamos nestes debates setoriais. Estes debates não são para intervenções, são para perguntas e respostas aos ministros. Portanto, não faz sentido o Sr. Deputado do PSD ter subido à tribuna para fazer uma intervenção. Isto não faz sentido e o Sr. Presidente devia ter alertado logo para isso antes do Sr. Deputado ter começado a falar.
Bem, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Soares, já não é a primeira vez que esta sessão aconteceu. Espera, Sr. Deputado, deixe-me acabar. Faz uma interpelação, eu vou responder. Eu também concordo que acho um bocado esdrúxulo fazer uma pergunta a um membro do Governo a partir da tribuna. Agora, é livre de o fazer. Pode vir aqui, pode fazer de lugar, é assim que tem sido e é assim que realmente pode acontecer, embora acompanho e da outra vez também chamei a observação, até nem sei quem foi o membro do grupo deputado que fez, até estava aqui a pedir para a mesa, já não é a primeira vez, porque realmente não me parece adequado que o faça. Agora, a verdade é que também, no final da sua intervenção, o Sr. Deputado Paulo Marcelo lançou uma pergunta à Sra. Ministra e, portanto, o regimento é claro também, quando refere que cada grupo parlamentar dispõe de um tempo para a sua ronda de perguntas, portanto, e o Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo fez uma pergunta no final para poder a Sra. Ministra responder. Portanto, tirando o lugar em que a intervenção foi feita, com esta observação que eu também acompanho, o resto preenche aquilo que é o regimento no que diz respeito ao nosso debate. Sr. Deputado, o que se faz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para os mesmos efeitos, apenas para dizer o seguinte. Também há muita coisa que eu considero esdrúxula e evito comentá-la. Só para dizer a Vossa Excelência, Sr. Presidente, que o Grupo Parlamentar do PSD teve ocasião, por uma questão de cortesia, de informar e de solicitar ao Governo que a pergunta pudesse ser feita da tribuna. E colheu, por parte do Governo, esse consentimento. A forma de como cada grupo parlamentar intervém é da sua única e exclusiva responsabilidade. E a circunstância do Sr. Deputado Paulo Marcelo se ter dirigido à tribuna deste Parlamento para fazer a sua intervenção tem só que ver com isto, com a importância que nós quisemos dar ao debate que aqui se está a fazer. Os outros partidos façam aquilo que entenderam.
Bem. É natural que o Sr. Deputado não faça comentários sobre questões esdrúxulas porque não preside aqui a Assembleia. Porque se presidisse a Assembleia, é natural que o fizesse. Senhora Ministra, quer responder ao Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo em relação à pergunta que lhe foi colocada? Senhores deputados, a Senhora Ministra vai agora responder à pergunta do Sr. Deputado Paulo Lopes. Vai chamar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na verdade, é uma oportunidade para explicar um pouco, porque ainda há falta de conhecimento sobre os vários fundos que nós temos, que estamos a gerir, nomeadamente na Agência para o Clima. O principal é o fundamental, que é sempre uma previsão, porque aquilo vai depender das emissões que são feitas ao longo do ano, mas a previsão para este ano é de 1.216 milhões de euros. Temos o Sustentável 2030, que temos uma previsão de execução, este é o Fundo de Coesão dedicado à nossa área, temos uma previsão, ou temos pelo menos que executar 638 milhões em 26, porque há aquelas regras do N mais 3, e temos o fim do PRR, que ainda são 823 milhões para executar. Começando pelo fundamental. O fundamental parece muito, mas ele está, muito dele, praticamente 1.000 milhões já distribuída à partida por resoluções de Conselho de Ministros que já vêm de trás. Um dos principais, e o principal, é o apoio aos passes. Os passes dos transportes públicos, que são quase 500 milhões, são 470 milhões de euros por ano, são pagos pelo fundamental, embora por vezes as pessoas pensam que são os municípios, mas é o fundamental que passa para os municípios e depois é. Depois cofinanciamos a parte nacional das infraestruturas da descarbonização dos transportes públicos, urbanos e não urbanos. Isto quer dizer o metro do Porto, o metro de Lisboa, o metro de Coimbra, os comboios, as automotoras, a ferrovia. Nós temos até 2030, ainda por pagar do fundamental, 515 milhões de euros destas contrapartidas nacionais. Vai dependendo da execução, é por volta de 70 milhões, 100 milhões, depende da execução da CP e da IP, mas vão do fundamental. Depois, na prevenção de incêndios é também uma verba fixa, porque pagamos aos sapadores e pagamos o Portugal Chama, pagamos várias, no programa Fauna das Forças Armadas de Proteção dos incêndios e, portanto, nós temos na prevenção de incêndios cerca de 80 milhões de euros do fundamental, que tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Era 45 milhões em 24, depois passou para 61 e agora está perto de 80 milhões. Depois temos vários programas ainda mais avulsos de apoio aos incêndios, também em parceria com a agricultura, como a carga combustível para as cabras sapadoras, que é 30 milhões por ano. Temos também uma eficiência energética e renováveis em agrofotovoltaico de 15 milhões de euros, floresta ativa 10 milhões de euros. Portanto, isto é incêndios. E, portanto, fica-nos livre cerca de 60, 70 milhões, o máximo 100 milhões de euros por ano. Este ano, nós destinámos 20 milhões aos carros elétricos, já tinha sido prometido no fim do ano passado, e Temos uma rede de jardins, que felizmente são obras pequenas, mas são emblemáticas, e o resto vai ser essencialmente para as obras super urgentes do litoral e dos diques. Nós fizemos já uma resolução do Conselho de Ministros e está no despacho do Fundamental, 70 milhões de euros, 50 para os diques e rios e 25 para o litoral, porque o litoral, para estar pronto no princípio da época balnear, não pode esperar por submeter ao Fundo de Coesão. Avaliar, ver, demora vários meses. E, portanto, é feito pelo Fundamental, que é muito rápido. Portanto, é este a divisão do Fundamental. Temos também uma verba, cerca de 10 milhões, para o lince, lobo, cogestão, portanto, biodiversidade. Em relação ao Sustentável 2030, dois terços do Sustentável 2030 são transportes. Novamente, é aquilo que eu falei do cofinanciamento nacional, o bolo está aqui no Sustentável, os metros, os comboios, etc. Depois tem o litoral e cheias, 345 milhões, e a água, que foi aumentada agora na revisão, também 345 milhões. São as principais verbas do Sustentável 2030. E é daqui que conseguimos passar para aqui o pisão, a desalinizadora. Um dos motivos que nós devemos defender a desalinizadora é que nós podemos ir a 85% de financiamento da desalinizadora através do PO sustentável. Depois, do PRR, o que é que nós já financiámos? Isto já está tudo pago, 715 autocarros elétricos para todo o país, o ELAR 90 milhões, as baterias. Nós tivemos um aumento de 80 milhões de euros, 60 mais 20, para as baterias do PRR, e tivemos uma extensão de 2 anos porque criámos um grant scheme. Portanto, aqueles projetos das baterias e dos gases renováveis têm mais 2 anos de execução no PRR. Nos gases renováveis temos mais de 400 milhões de euros de biometano e hidrogênio, que já estão todos abertos e a maior parte deles executados, 129 espaços cidadão. Portanto, aqui são agora. Perguntou-me também o senhor deputado o que é o PRR. O PRR vai ser apresentado muito em breve pelo Governo. Eu só vou dizer, há uma parte já para recuperar o que está estragado nos rios e no litoral, e depois há a resiliência da rede elétrica, a resiliência de todo o sistema dos rios, a todo o sistema do litoral, dar consistência. Vai ser o principal da nossa área. Na nossa área. Muito obrigada.
Obrigado. Vamos então passar, mas antes de passar para o Chega, para as respectivas perguntas, vou anunciar à Câmara quem é que já está aqui a assistir aos nossos trabalhos: alunos e professores do Colégio Júlio Diniz do Porto, alunos e professores do Grupamento de Escolas de Agualva, Mira, Sintra, Cacém, cidadãos do Passeio Municipal Sénior de Passos de Ferreira, alunos e professores do Grupamento de Escolas Miguel Torga Monte Abraão, alunos e professores da Escola Anselmo de Andrade de Almada, alunos e professores da EB1 Dom Pedro V Linda Velha, alunos e professores da Escola Profissional Gustavo Eiffel de Lisboa, alunos e professores do Colégio Valsacina de Lisboa, alunos e professores da Escola Anselmo Andrade de Almada e alunos e professores da Escola Galopim de Carvalho de Queluz, que estão nas diversas galerias a assistir aos trabalhos. Então, agora, para a próxima ronda de perguntas, Sra. Deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo. Os portugueses estão a viver uma crise de custo de vida que começou na energia e tem terminado nos supermercados. Porque sabemos que quando sobe o combustível, sobe o transporte, sobe o preço dos alimentos, dos bens essenciais e também dos serviços. E este efeito cascata está a pesar todos os dias no orçamento das famílias. Mas há sempre alguém que continua protegido.